Eu via muito potencial no Guilherme de daqui a pouco estar num time grande aí do futebol brasileiro, né? Dentro do campo comandando. Mas um chamado, um pedido do Atlético é difícil também do cara negar, entendeu? Então, de repente, dá um passinho aqui, conhecimento de vestiário, ele tem muito para agregar e vai ajudar muito nessa condução junto com a comissão técnica, né? De entendimento do funcionamento do futebol brasileiro.
Pedro Abílio tá de volta pra gente falar mais do Atlético. Fala aí, Abílio.
Vamos lá, né, Cirilo? De sacar, o Atlético agora se preparando para este jogo contra o Mirassol amanhã, 6:30 PM na Arena MRV. E tem um personagem que a gente tá destacando hoje aqui na TBB, que é o volante argentino Tomás Pérez. Titular em 7 jogos até aqui na temporada, fez 13 partidas com a camisa do Galo. Aos poucos se desenvolvendo também, porque saiu muito cedo da Argentina para ir jogar no futebol europeu, onde esteve por um tempo em Portugal. O Tomás Pérez chegou ao Atlético com esse status de ser um volante com uma característica de contenção que faltava, de certo modo, no elenco. E em conversa com a Galo TV, ele falou sobre como está sendo o período de adaptação ao Brasil e também ao Galo. A gente vai acompanhar aqui na turma do Bate-Bola o Tomás Pérez.
Bueno, el inicio acá bastante bien. Yo me tocó, bueno, en una situación difícil porque llegué y no estaba jugando mucho ya en Portugal.
No me está aquí.
Sí. Y bueno, las personas del Galo confiaron en mí y sí. Cuando llegué tuve ahí un tiempo de adaptación, de adaptarme a la ciudad, a los entrenamientos, a todo. Y bueno, y después ya más adelante, cuando llegó el técnico nuevo y me pude adaptar bien, ya conseguí mostrar lo que puedo hacer adentro de la cancha y tratar de ayudar al equipo que bueno, con su ida y vuelta creo que estamos bien.
Outro ponto destacado pelo Tomás Pérez, que falou aí, né, sobre ter sido muito bem acolhido, de as pessoas terem o tempo todo tentado facilitar esse período de adaptação e, claro, no período da negociação terem feito muita questão da vinda dele. Agora a gente acompanha o que destacou o volante do Atlético em relação à briga por posição no meio campo do time do Eduardo Domingues.
Sim, sí, creo que é uma pelea linda entre todos os jogadores, porque todos querem jugar, todos querem arrancar de titular, e isso também é bueno e nos mejora a todos en los entrenamientos, porque todos tenemos muchas ganas. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que desde el lugar que me toque ayudar al equipo, siempre voy a estar contento, ya sea dentro de la cancha, afuera. Creo que ese es un poco el objetivo, ayudar desde donde toque.
Tomás Pérez, volante do Atlético. Aí, Cirilo, ele falou sobre todo mundo querer jogar. E hoje nós destacamos ao longo do dia lá no itatiaesporte.com.br um levantamento feito pelo Henrique André, a situação de outro meio campista que já até, de certo modo, atuou ali no meio campo com outro volante, né? Joga um volante, ele com um segundo, apesar de ser mais um meia de criação, que é o Igor Gomes. Igor Gomes desde 2023 vestindo a camisa do Atlético, 175 jogos. Já faz nessa temporada a segunda, desde então, com mais vezes em que ele não entrou em campo. Já são 16 jogos sem ser utilizados. Em 2026, ele tem mais jogos ausente do que em campo com o Atlético, apesar de ter sido um jogador saudável, né? Sem lesões nesse período. E o nosso Henrique André destacando lá no itatiaesporte.com.br que pode ser um jogador negociado, ou mais um jogador negociado, né? Fala-se muito em possíveis saídas, especialmente nesse meio-campo, Gustavo Scarpa, e agora com essa possibilidade do Igor Gomes também. Jogador que já não entra em campo desde o jogo lá no Peru contra o Cienciano. Briga no meio campo do Atlético, não só por titularidade, por estar em campo não, viu, Cirilo, mas pra ver quem pode ou não permanecer no clube depois da janela do meio do ano.
Eu tô curioso pelos próximos jogos, ô Marques, Edu, Fabrício, porque tem jogador que sumiu no Atlético, né? O Igor Gomes é um deles. O caso do Dudu talvez seja o mais chame a atenção, né? Porque o Dudu continua sendo relacionado e não entrando, né? Mesmo quando o jogo pede um atacante. Tô até curioso para saber esses próximos passos aí, porque a tendência é de uma quantidade relevante de saídas, né, Max?
É, o mais curioso é de fato o Dudu, né? Inclusive no último jogo, eu imaginava, porque o Atlético com um homem a menos, precisava naquele momento de ter um cara do um contra um. E o único atleta que oferecia esse tipo de jogada, naquela hora no banco de reservas do Atlético, era o Dudu. Mas ele sequer foi pro aquecimento, entendeu? Ele preferiu no final do jogo, já ali no apagar das luzes, botar o garoto, Cauã, né?
Isso.
E o Dudu sequer se levantou do banco de reserva. E tem sido assim a rotina do Dudu no Atlético, né? E o Dudu tem um contrato dividido, né? Com pagamentos do Cruzeiro, do Atlético. É uma situação que a gente não entende muito da parte administrativa, né? Como isso pode ser feito para daqui a pouco, se ele de fato sair do Atlético. Igor Gomes me parece hoje uma carta fora do baralho. Há 16 jogos ele sequer faz o aquecimento para entrar dentro de um jogo. Então é difícil a gente imaginar continuidade depois do retorno da Copa do Mundo, Cirilo.
Como é que você encara isso, Edu? É muita saída realmente esperada no Atlético?
Eu imagino que algumas saídas vão acontecer e os recados vão sendo dados, né? Eu tenho brincado aqui, o Atlético tem relacionado funcionário com aviso prévio. E me parece muito claro que o Igor Gomes é um deles. Até acho que o próprio Igor também desistiu, sabe? O Igor, ele entregou no Atlético exatamente o que eu esperava do Igor. Muita gente esperava mais e se decepcionou. E ele jogava bem, era vaiado, jogava mais ou menos, era vaiado, jogava mal, era vaiado. E aí eu acho que ele deu uma desistida também. O Dudu não tem feito a diferença. Desde que chegou no Atlético, não fez a diferença. Talvez um ou dois, você conta numa mão alguns jogos que o Dudu foi bem. O Scarpa, muito abaixo. A melhor temporada do Scarpa com a camisa do Atlético foi 2024, jogando como ala com o Gabriel Milito. Depois disso, pouco entregou. É claro que você tem ali alguns números de assistência, mas nunca foi o Scarpa que o torcedor esperou. Como não foi na Grécia e como não foi na Inglaterra. Aí você pega o Atlético com o Dudu, que foi um grande jogador em 2020 alguma coisa. O Scarpa, que foi um grande jogador em 2020 alguma coisa. O Hulk, que não vinha jogando e entregando números na atual temporada. O Igor Gomes, que é um jogador que não se espera muito dele. Enchi uma mão aí de atletas caros, atletas com história no futebol, à exceção do Igor Gomes, no meio desses, mas que com a camisa do Atlético estão acrescentando pouco ou quase nada. Não faz sentido você inchar sua folha com jogadores que foram, em algum momento da sua carreira, foram muito. A gente está falando do Dudu, melhor jogador de campeonato brasileiro, Scarpa, melhor jogador de campeonato brasileiro, Hulk, melhor jogador de campeonato brasileiro, e que incham uma folha e que não te entregam. Então, passou da hora do Atlético tentar dar um caminho para esses atletas, para eles tentarem voltar a jogar bola em outro clube, porque aqui eu acho que não tem mais ambiente para isso, e o Atlético colocar em campo quem entregue mais, ou quem queira mais, ou quem traga alguma esperança. E aí eu tô falando de base, de jogadores mais jovens, porque, sendo muito sincero, eu não espero mais nada de Dudu, de Scarpa, de Igor Gomes. O Atlético o Hulk já saiu, enfim, acho que o tempo passa para todo mundo.
E reformulação com campeonatos em andamento exige um trabalho ainda melhor, né, Fabrício?
Tem que tomar cuidado, tem que ter uma atenção aí, cara. Eu vou falar pra você, cara, tem que ficar esperto com os jogadores que o Palmeiras e Flamengo liberam. Os caras sugam até o último do cara, aquela pressão, parece que depois o cara quer dar uma relaxada, quer, sabe? Agora tem que tomar ficar de olho, tem que tomar cuidado, porque assim, se não tá ajudando, que não atrapalhe, porque jogador experiente com história vitoriosa, ele influencia muito em algumas coisas. Então tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. A gente não sabe o que está acontecendo no dia a dia.
Fabrício tocou num ponto interessante. O Palmeiras ganhou um monte de coisa, né?
Uhum.
Qual jogador que ganhou com o Palmeiras e foram muitos que saíram, que estão aí arrebentando?
É difícil.
Ninguém.
Cara, e aí a gente... Palmeiras dá a plaquinha lá, muito obrigado e tchau.
Chama a família do cara, bota as taças que ele ganhou.
Marcos
agradece,
Rocha, Scarpa,
o presidente Dudu, fala do lado dele e falou: siga a sua vida.
Daverson.
E aí a gente tem que entender, ou tentar analisar o porquê do fracasso, velho. Olha esses nomes que a gente está falando. Dudu, Scarpa, que já foi, os dois já foram melhores aí dos campeonatos brasileiros, né? Dudu, acho que mais de uma vez. Sim. O Igor Gomes, pô, o Igor Gomes é um bom jogador, cara. E por que não tá jogando, entendeu? Essa é uma boa pergunta pro departamento. O que que faltou para esses caras jogarem no seu nível? O que que faltou? Não tão doentes, entendeu? Tão saudáveis. O que que faltou, cara? O que que acontece ali dentro da cidade do Galo? Que esses caras, que quem tá ali à frente comandando, não conseguiram extrair o melhor desses caras, velho. O que que aconteceu nesse Atlético, entendeu? Porra, esses caras são tops, caras, com as carreiras gigantescas, entendeu? Correndo ainda. Quando eu falo que não são doentes, é porque estão correndo e correndo bem, entendeu, Fabrício?
Sim.
O que que aconteceu? Essa é uma boa pergunta pro departamento, cara. É o fracasso. É, todos entubarem o fracasso. Isso é difícil.
É isso aí. É um intervalo rápido pra fazer já mais notícias aqui na turma do Bate-Bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle pro seu negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Ô, Vilmo, você tá sem luz aí?
Ah, tô sim, Bete. A CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular?
Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô. Oh.
Ah, menina, atualiza, Bete. Atualiza, porque aí dá pra se programar.
Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Nós, do União Brasil, sempre trabalhamos para cuidar das pessoas. E uma prova disso são os recursos que hospitais em toda Minas Gerais receberam graças ao nosso trabalho como deputados federais. E assim que eu, como todo União Brasil, vamos continuar firmes em Brasília, lutando por melhor atendimento na saúde de todo o estado, ajudando também na infraestrutura, educação, segurança, ação social, cultura, esporte e no agro. Trabalhando por Minas, por você e por quem mais precisa. Feliz é União Brasil.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Nós, do União Brasil, sempre trabalhamos para cuidar das pessoas. E uma prova disso são os recursos que hospitais em toda Minas Gerais receberam graças ao nosso trabalho como deputados federais. E assim que eu, como todo União Brasil, vamos continuar firmes em Brasília, lutando por melhor atendimento na saúde de todo o estado, ajudando também na infraestrutura, educação, segurança, ação social, cultura, esporte e no agro, trabalhando por Minas, por você e por quem mais precisa. Feliz é a União Brasil.
Cuidar das mulheres é agir. No Triângulo Mineiro e no sul de Minas, já realizamos milhares de exames gratuitos de prevenção ao câncer de mama. No Congresso, transformamos proteção em lei. Mamografia a partir dos 40 anos. Antes era 50. Tornozeleira eletrônica imediata para agressores. Mais rigor no combate ao feminicídio. Investigação obrigatória das ameaças contra mulheres. Esse é o Partido da Mulher que faz. Felice.
Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Cirilo. Boa noite aos amigos da bancada. Quem está acompanhando a turma do Bate-Bola, ex-governador de Minas é denunciado pela Procuradoria-Geral da República por calúnia contra ministro do STF, mas promete manter as críticas ao Supremo. Vereadores de BH aprovam de vez o projeto para enviar pessoas em situação de rua de volta para a cidade de origem. E tem novos desdobramentos relacionados ao filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, contratos envolvendo a família, novas falas hoje e pedidos de investigação. Esses e outros destaques daqui a pouquinho, Cirilo, no Jornal da Itatiaia à noite. Lembrando que logo no comecinho tem o Conversa de Redação.
Valeu, Alan. Notícias do futebol internacional.
Agora, na Itatiaia. O destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Boa noite, Marcelo Beckler.
Boa noite para você, boa noite para todo mundo da reunião da turma do bate-bola. Terminou agora há pouco o resultado que classifica o Aston Villa para a próxima temporada da Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência na Inglaterra. Venceu o Liverpool pelo placar de 4-2. Jogo que o Liverpool ainda não contou com o goleiro brasileiro Alisson. Ele segue lesionado. Quem sabe poderá participar no final de semana que vem, sem ser o que começa daqui a pouco, o próximo da última rodada do Campeonato Inglês. Esse resultado levou Aston Villa aos 62 pontos, o Liverpool fica com 59, ainda pode perder a quinta colocação e não se classificar para a próxima Liga dos Campeões. A Inglaterra terá 5 vagas. Também falando sobre brasileiro e sobre futebol inglês, especulações cada vez mais fortes na Inglaterra que o Barcelona vai tentar a contratação do João Pedro, atacante que está no Chelsea. O Chelsea está no meio da tabela e vive uma grave crise financeira. Poderia deixar os jogadores mais baratos. E o Barcelona, precisando de um atacante para substituir o Lewandowski, estaria de olho no atacante da seleção. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
E aí, pessoal da Itatiaia, beleza?
Eu sou o Ceguinho, mas vejo uma ótima oportunidade para você que tem, como eu, alguma deficiência. Com a venda direta Volkswagen, você que é PCD, tem direito a desconto na compra do carro zero. Multicross Sense sai por menos de 100 mil. E a sua concessionária ainda te ajuda nas isenções. Abre os olhos, porque agora ficou muito fácil.
PCD Volkswagen, seu direito de ir mais longe. Rede de concessionárias Volkswagen da Grande BH.
Perder essa oportunidade é muito difícil.
Desacelere seu bem maior é a vida.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Felícia ao Progressistas.
Seu carro evoluiu, seu seguro também. Seguro Zurich Automóvel, com proteção imediata, inclusive para elétricos e híbridos. E parcelamento em até 12 vezes sem juros. Zurich, a nova geração de seguros.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
Cuidar das mulheres é agir. No Triângulo Mineiro e no Sul de Minas, já realizamos milhares de exames gratuitos de prevenção ao câncer de mama. No Congresso, transformamos proteção em lei. Mamografia a partir dos 40 anos. Antes era 50. Tornozeleira eletrônica imediata para agressores. Mais rigor no combate ao feminicídio. Investigação obrigatória das ameaças contra mulheres. Esse é o Partido da Mulher que faz. Felice.
Contagem regressiva. Faltam 27 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Últimas, o São Paulo anunciou hoje a contratação do técnico Dorival Júnior, 64 anos, terceira passagem pelo tricolor paulista, assinou apenas até o fim do ano, estava livre no mercado desde abril, quando foi demitido do Corinthians, já comandou o São Paulo em 94 partidas. Dorival tá de volta ao tricolor. Empresarial do Rio de Janeiro aceitou o pedido da SAF do Botafogo de recuperação judicial. Alvinegro vive um momento de grande turbulência financeira e a medida tem como objetivo assegurar estabilidade, transparência e supervisão judicial. A dívida geral do Botafogo é de cerca de 2,5 bilhões de reais, mas o passivo sujeito à recuperação é de quase 1,3 bilhões de reais. Atacante Yuri Alberto do Corinthians disse que quer deixar o Alvinegro Paulista. Ontem, depois da vitória contra o Barra em São Paulo pela Copa do Brasil, ele afirmou que quer ser negociado até o fim da Copa do Mundo. Tem 25 anos, está no clube desde 2023, tem contrato até maio de 2030. Um dos destinos mais possíveis aí para o atleta é o futebol italiano. Ele, inclusive, chegou já a tirar passaporte, enfim. A Roma da Itália é um dos clubes que chegou a oficializar uma proposta por Yuri Alberto. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Jornal da Itatiaia Noite.
Para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Ministro Flávio Dino manda investigar envio de emendas parlamentares para ONG ligada a filme sobre Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro diz que quer expor o contrato com Vorkari, que tentou falar com Romeu Zema.
Ex-governador de Minas é denunciado pela Procuradoria-Geral da República por calúnia contra ministro do STF.
Mas promete novas críticas.
Os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Não vou recuar um milímetro.
Anvisa confirma suspensão de venda de produtos da IP.
Vereadores de BH aprovam de vez projeto para enviar pessoas em situação de rua de volta para cidades de origem.
Especialista em segurança e motoristas aprovam novas áreas de escape no anel anunciadas hoje.
Tribunal de Contas dá prazo para a Copasa se explicar após denúncias de sindicatos sobre privatização.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8 horas, 3 minutos. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noites de tempo estável, a temperatura agora na casa dos 21 graus.
O mercado financeiro, dólar termina o dia em alta, vendido a R$ 5,06. E a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, cai 0,61%.
Trânsito.
Parcialmente interditado agora no anel rodoviário, sentido Vitória, na altura do viaduto São Francisco. E no sentido Rio de Janeiro, também com lentidão, ali perto do acesso à Avenida Antônio Carlos. A informação inicial é que a faixa da direita está bloqueada para quem segue no sentido Rio e no sentido Vitória. Houve um acidente, tem veículo parado no local. Falando de outro ponto, a ida para Venda Nova de muita complicação nesta noite de sexta-feira pela Avenida Cristiano Machado. São mais de 2 quilômetros de congestionamento do bairro Floramar até o trecho em obras. Quem escolhe fazer o desvio pela Avenida Pedro I pisa no freio desde o Parque Lagoa do Nado até o acesso à Avenida Vilarinho. Repórter Gustavo Cícero.
8 e 4.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8h04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Bernardo Estilac, Mardélio Couto e Berta Macaron. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de um procedimento sob sigilo para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares de mais de R$2,5 milhões relacionadas a ONGs e estruturas ligadas ao filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada no âmbito de uma ação dos deputados Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e Tabata Amaral, que é do PSB de São Paulo, que apontaram possíveis desvios de finalidade, quebra de transparência e falta de rastreabilidade no uso de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Mário Frias, do PL, ao Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura. Mário nega qualquer irregularidade. Hoje, o site da Intercept Brasil afirmou que o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro atuou como produtor executivo do filme, com responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do projeto, e até divulgou trechos de um contrato e diálogo entre as partes. Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à CNN Brasil, disse que esse contrato é antigo, não é o que está valendo, reforçou que Eduardo não tinha ingerência sobre o dinheiro que foi enviado por Vorkar ao fundo para o filme do pai dele, Jair Bolsonaro, e que está 100% disposto a divulgar o contrato firmado com o ex-banqueiro. Ô Mardélio, um filme que ainda não foi lançado, mas que está virando minissérie, novela, né? Está mudando aí o tipo de metragem. Boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos, boa noite aos debatedores, boa noite aos ouvintes que nos acompanham. A nossa reportagem está aqui a poucos metros do principal personagem dessa situação, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, senador da República, que está neste momento aqui em Campinas, no interior de São Paulo, participando do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite, do PP ao Senado Federal. Derrite, que era homem de confiança de Tarcísio de Freitas e agora vai tentar disputar o Senado Federal. Derrite era secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo e agora, mais recentemente, voltou para a Câmara dos Deputados. Inclusive, além de Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é aguardado por aqui. Eu digo é aguardado, Alan, porque pelo barulho, o ouvinte vai identificar, o evento já começou, mas chove muito forte em vários pontos aqui de São Paulo, inclusive na capital paulista, e o governador de São Paulo não conseguiu se deslocar de aeronave por causa da falta de teto, como dizem os especialistas. Não conseguiu, por conta do mau tempo, vir de aeronave aqui e é aguardado, está fazendo deslocamento, segundo nós apuramos, de carro, de São Paulo até Campinas. Falando sobre essa situação, essa entrevista que foi concedida aos colegas da CNN Brasil, eu estava no mesmo cômodo onde foi concedida a entrevista, acompanhei de perto as declarações do Flávio Bolsonaro e alguns pontos novos, Alan. O Flávio Bolsonaro negou de maneira veementemente qualquer tipo de irregularidade envolvendo o seu irmão, o ex-deputado, deputado cassado, Eduardo Bolsonaro. Sobre esse ponto que foi revelado hoje pelo site The Intercept, de que ele tinha uma participação como um cargo executivo na produção deste filme, ele ressaltou que esse contrato que é feita a menção pelo Intercept, é um contrato antigo e que esse contrato já passou por transformações, não é mais o contrato que está vigorando. Ele voltou a negar qualquer tipo de irregularidade no repasse que foi feito pelo Daniel Vorkaro a este filme. Voltou a classificar que Vorkaro era um investidor e que estava investindo neste filme e ressaltou que ele, Flávio Bolsonaro, não tinha nada a oferecer a Vorkaro. Um outro ponto importante, ele disse, Alan, respondeu um questionamento, porque naquele primeiro momento, o ouvinte vai se lembrar, quando ele foi questionado por um repórter sobre se eventualmente havia dinheiro do Banco Master neste filme, no primeiro momento ele negou, o Flávio Bolsonaro. Hoje ele disse com mais detalhes, voltou a afirmar que ele não poderia falar naquele momento sobre isso porque havia um contrato que era confidencial. Por isso ele não deu detalhes naquele primeiro momento. E uma coisa muito forte, ele pediu desculpas para quem não entendeu os argumentos dele de não poder falar naquele primeiro momento. Falou também do então governador de Minas Gerais, agora pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, disse, entre outras coisas, que Zema foi precipitado e que agiu ali por impulso, mas ressaltou que se Zema voltar a conversar com ele, atender o telefonema dele, o que não aconteceu até o momento, ele aceitaria o apoio de Zema rumo ao que eles chamam aí para tirar o PT do comando do país. Para encerrar por aqui, Alan Passos, alguns nomes da direita importantes estão por aqui, já comentaram brevemente sobre essa situação envolvendo o Banco Master, por exemplo, o pré-candidato agora ao governo do Paraná, o senador da República, Sérgio Moro, declarou: o escândalo do Banco Master é um escândalo do governo do PT, ele que subiu ao palco há pouco. Quem também falou por aqui foi o coordenador de campanha do Flávio Bolsonaro, o ex-ministro do governo Bolsonaro, senador da República, Rogério Marinho. Ele não fez menção direta, mas disse que querem nos medir pela régua deles, uma régua frouxa, fazendo aí uma crítica indireta ao PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente da República. Esses são os principais pontos adicionais destacados nessa entrevista concedida hoje aos colegas da CNN Brasil e que a Itatiaia acompanhou de perto aqui de Campinas. Alan.
Roberta, são basicamente três pontos para a gente tratar hoje de novidades, né? Flávio Bolsonaro que segue falando, vai dando entrevistas para tentar mostrar que não tem nada de errado nesse contrato, nesse pedido de dinheiro aí para Daniel Vorcaro. Novas revelações do Intercept, de contratos que mostram o Eduardo com um papel importante e com controle financeiro nesse contrato, que ele está negando. E o pedido de investigação sobre as emendas parlamentares. Boa noite.
Boa noite, colegas da bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Bom, o que nós temos aqui é a maior fraude bancária da história do Brasil, cometida por Daniel Vorcaro, que já alcança mais de 50 bilhões de reposição do Fundo Garantidor, e é uma fraude cometida com fundos de previdência de servidores públicos, envolvendo bancos públicos, portanto, é uma fraude que envolve também recursos públicos, não é? Portanto, todos os brasileiros estão prejudicados com essa fraude, porque, afinal de contas, o Fundo Garantidor é recurso que sai de todos nós que temos recursos nos bancos brasileiros. Portanto, é uma fraude gravíssima, e tudo que envolve Daniel Vorcaro a esta altura é tóxico eleitoralmente e no ponto de vista também moral, porque é uma personagem que tem tentáculos em diversos, não só no âmbito da política, no âmbito de todos os poderes, construindo uma teia de relações com festas, oferecendo modelos a políticos, oferecendo uma série de favores, viagens, hospedagens, tudo em escalas muito megalômanas, né? Vamos dizer, com valores altíssimos. Então, é uma personagem que utilizou um conjunto, fraudou toda a sociedade, fraudou também os recursos públicos para fazer uma teia de relações e continuar levando uma vida que também tem articulações com organizações criminosas, como a polícia tem identificado naqueles grupos de A Turma e os meninos que invadiam plataformas de sistemas do governo para estar monitorando e acompanhando denúncias. Portanto, é uma personagem tóxica, é uma personagem muito complicada. Então, você tem essa dimensão que sim impacta a imagem política de todo mundo que se aproxima, não é? Impactou muito todos os ministros do Supremo que, se em algum momento estiveram envolvidos direta ou indiretamente com as questões do Master, e também, acredito, impacta muito a imagem de Flávio Bolsonaro por este envolvimento, principalmente porque não havia informado que havia negado que tinha essas relações e depois veio a público ter de reconhecer com a divulgação dos áudios. Agora, um aspecto interessante desse filme, Alan, que eu acho que é interessante destacar, que o filme Dark Horse, que está avaliado em 134 milhões, eu acho que isso já foi dito até em outros conversas de redação, mas eu fiz um levantamento aqui breve, ele é um custo muito acima da média das produções de igual, vamos dizer, de igual nível, né? Então, se você, nível de produção, então se você pegar, por exemplo, a produção norueguesa, que foi, que ganhou o Oscar Internacional, que chama Valor Sentimental, ela custou mais ou menos 41 milhões, né? Se você pegar o Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, 45 milhões, o nacional brasileiro. Se você pegar o Agente Secreto, que concorreu, 45 milhões. Portanto, é uma produção muito acima da média do que se vê. E também, uma produção política, né, de forte viés eleitoral. Ela foi feita para ser divulgada 3 semanas antes das eleições, com a biografia de Jair Bolsonaro, interpretada pelo ator Jim Caviezel, que é aquele ator fez A Paixão de Cristo em 2004 e tem forte vínculo ideológico com a direita trumpista nos Estados Unidos e também participa com muita frequência de podcasts com Steve Bannon, né, que é o ideólogo do movimento MAGA, e também abraça muitas das teses da direita trumpista. Por exemplo, no auge da pandemia, Jim Caviezel participou de evento anti-vacina chamado Health Freedom Summit, que é ligado àquele universo QAnon. Então, e ele também atuou no filme Som da Liberdade, que foi lançado em 2023, também um longa, que é também muito criticado por estar difundindo essas teorias deste universo, as teorias da conspiração do universo QAnon. Então, você tem toda uma produção que está muito vinculada a uma ideologia voltada para as eleições e para uma peça de propaganda eleitoral, digamos assim.
Ô Bernardo, eu queria pontuar contigo um trecho que acho que a gente precisa falar também, porque até agora a justificativa não é um contrato privado, dinheiro privado, além da Berta ter lembrado bem que tem também dinheiro público nessa história de Master, mas o ministro Flávio Dino está pedindo investigação, mandou investigar emendas parlamentares enviadas para uma ONG que tem total ligação com a produção do filme. Boa noite.
Boa noite, Alan, os amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Essa investigação que o Flávio Dino aponta aqui agora vai falar sobre a questão do dinheiro público envolvido nessa obra, né? Que é sempre um ponto muito caro ao bolsonarismo, que passou os últimos 5-6 anos aí falando, por exemplo, sobre Lei Rouanet. É sempre um dos pontos mais caros do ponto de vista do debate cultural. E aí o Flávio fala várias vezes, né? Foi um filho indo buscar junto a um investidor privado, dinheiro privado, para financiar a cinebiografia do pai. Não teria problema nenhum nisso. Isso tudo ainda vai ser investigado, a questão do dinheiro público, qual que era o tipo de contato que Flávio tinha com Daniel Vorcaro, porque as mensagens sugerem uma grande intimidade, sugerem jantares feitos. Não é só pela questão do meu irmão, né, que o Flávio diz que é uma gíria carioca, e a gente sabe que de fato é, mas ele fala, estou e estarei sempre junto contigo. Tem um algo além ali. Por isso que essa imagem pega mal pro Flávio Bolsonaro. E para mim essa é a grande questão, Alan e ouvintes da Rádio Itatiaia. Não é exatamente a surpresa, mas a confirmação de alguns receios antigos que faz com que essa situação seja tão problemática para Flávio Bolsonaro. Por isso eu proponho aqui pro nosso ouvinte um exercício rápido de memória. Se a gente pensar no ponto de vista eleitoral, nas manchetes, dólar dispara, Centrão reavalia alianças eleitorais, em torno de Lula comemora. Essas são manchetes dessa semana, relativas a Flávio Bolsonaro, por conta deste envolvimento com Daniel Vorcaro, que hoje é o principal nome quando se pensa em corrupção e escândalo dentro do Brasil. Mas essas também foram as manchetes de dezembro do ano passado, quando Jair Bolsonaro e o PL confirmaram que Flávio seria o nome para ser pré-candidato. Naquela época, houve uma grande preocupação, porque muita gente no mercado queria que Tarcísio de Freitas fosse o nome. Era um cara mais amigável ali, era alguém que poderia ter mais frente para poder disputar com o presidente Lula num eventual segundo turno, porque eles pensavam que, num contexto de campanha, e aí eu deixo isso bem frisado, contexto de campanha, não estou atribuindo culpa nem acusando ninguém, o Flávio era um cara que tinha muito telhado de vidro por vários motivos da sua vida política pregressa. Tem as homenagens feitas na Alerj a nomes que depois foram mostrados alinhados à milícia. Tem a loja de chocolates que vendia dinheiro vivo e era uma única loja de chocolate do Brasil que não tinha pico de venda na Páscoa. Tem as rachadinhas na Alerj, e aí entra o Queiroz no meio. Tem a investigação da compra de 37 imóveis, também de novo com dinheiro vivo. Então isso preocupava o entorno do Flávio Bolsonaro, porque obviamente que na campanha isso tudo ia voltar à tona e ele ia precisar se explicar. Esse contato com o Daniel Vorcaro, ele não faz mais com que Flávio tenha um telhado de vidro. Ele é todo vidro, da cabeça aos pés. É um boneco de cristal, de porcelana, frágil. Essa é a preocupação que esse contato com o Daniel Vorcaro reacendeu. Tudo isso vai ter que ser investigado. A gente ainda não sabe em que pé que essa relação foi feita, se existe algum tipo de fraude. Mas essa questão do Flávio, ela já era uma preocupação existente. Eu fiz aqui o exercício. Lembra como é que essas manchetes de dezembro do ano passado se repetiram agora? Então é por isso que essa situação é tão complexa para o PL. Vamos ver como é que vão se desdobrar o andamento, né, dessa polêmica. Quem se favorece com isso, se Zema, se Caiado vão conseguir surfar essa onda. Mas é de fato, para mim, a grande questão aqui não é uma surpresa com o Flávio Bolsonaro, mas a confirmação desses receios que existiam na própria direita.
Eu queria completar uma questão do ponto de vista político. Realmente, Tarcísio de Freitas era o nome de consenso do mercado, das direitas. Quando eu falo das direitas, não só parte da direita bolsonarista, como também o Centrão trabalhou muito para a indicação de Tarcísio de Freitas e, portanto, havia um consenso criado de que Tarcísio de Freitas seria o melhor nome neste campo para, em termos de competitividade, para o enfrentamento ao presidente Lula. E o que a gente teve foi uma resistência muito grande da família Bolsonaro, principalmente de Jair Bolsonaro, e as manifestações foram mais intensas da parte de Eduardo Bolsonaro, resistindo a essa possibilidade, porque, de fato, a expectativa de Jair Bolsonaro é manter o controle do campo da direita dentro de sua família, e ainda que para isso ele lance um candidato menos competitivo. Para ele é mais importante manter o controle da família no campo da direita brasileira, que se sustenta muito nessa base mais orgânica do bolsonarismo raiz, que oscila aí entre 12 e 13% do eleitorado e que ganha corpo com o grupo de eleitores antipetistas, não é? Que não votam e aderem à perspectiva de qualquer candidatura que faça face e que confronte ao presidente Lula. Então, tanto é que, veja, quando são feitas as simulações de segundo turno, qualquer candidato que entra ali para concorrer contra Lula acaba tendo um bom desempenho, um desempenho semelhante. Então, todos são fatores que pesaram, acredito, na indicação de Flávio Bolsonaro, e aí estão os problemas. A campanha é muito dinâmica, ainda tem muito celular para ser desvendado, e como a gente sabe, as ligações de Vorcaro são amplas por vários espectros políticos, da esquerda à direita. Vamos aguardar quem serão os próximos.
Mardélio Couto, Berta Macaron e Bernardo Estilac participaram do Conversa de Redação desta noite. Agora, 8 horas 23 minutos. A seguir, aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, aprovado projeto que permite enviar moradores de rua em BH para de volta, né, para a cidade de origem.
Vereador procura polícia após receber ameaças de morte.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Em ano de Copa, a Realto é titular em ofertas. A seleção Volks Vale Mais chegou para você sair de carro novo esse mês. T-Cross Seleção por apenas 129.990 com taxa zero. Novo Terra com R$12.000 de bônus com o seu usado na troca. E Polo Automático por apenas 107.990. Mas corre, essas condições são por tempo limitado. Nas unidades de Contagem e Betim. Volkswagen Brasil, patrocinador oficial da CBF. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quando uma mulher ocupa espaço, toda a sociedade ganha. Decisões mais humanas, políticas mais inclusivas e avanços que chegam a quem mais precisa. Em Minas, cada conquista que alcançamos nasce do diálogo, da coragem e da visão feminina que não teme desafio. Seguimos firmes, abrindo caminhos para que mais mulheres participem, opinem e liderem. Porque empoderar mulheres na política é fortalecer o futuro do nosso estado e do nosso país. Felícia ao Progressistas.
8h26.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emib. Seu caminho importa.
Ô Gustavo Cícero, qual alerta na rodovia Fernão Dias, hein?
Pauline Neves, a informação é que a faixa da direita está interditada por reflexo de uma obra e por isso o motorista encontra quase 5 quilômetros de congestionamento na rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, na passagem por Betim, ali perto do bairro Citrolândia, quase na chegada à ponte do rio Paraopeba, São Joaquim de Bicas. Motorista que pode, deve redobrar os cuidados. Aqui na capital, o trânsito já melhora nos dois sentidos do anel rodoviário, altura do viaduto São Francisco, local onde mais cedo no sentido Vitória houve um acidente, e também havia faixa interditada no sentido Rio. Já na Avenida Cristiano Machado, segue a lentidão na chegada à Venda Nova por reflexo das obras. Avenida Pedro I, trânsito ainda intenso também ali nas proximidades da Vila Olímpica até o acesso à Avenida Vilarinho. Repórter Gustavo Cícero.
Agora, 8h27, homem que jogou outro morador de rua dentro do Arrudas vira réu. Felipe Quintela, boa noite.
Boa noite, Alan Passos. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite.
Pois é, responde agora na justiça por homicídio o Arley Silva de Paula, esse homem que é acusado de jogar Maurício Santos da Silva, de 50 anos, no Ribeirão Arrudas, no centro de Belo Horizonte, em janeiro deste ano. A gente acompanhou na época, né, esses dois homens em situação de rua, começaram a discutir ali perto do restaurante popular, quando o agora réu deu vários golpes no rosto desse outro homem, que estava apoiado ali contra o parapeito, e depois o pegou pelas pernas e o jogou na água. O corpo dessa vítima nunca foi encontrado e agora a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, tornou o Arley oficialmente réu por homicídio qualificado. Lembrando que esse homem, que foi preso logo depois de cometer esse assassinato no centro de BH, foi solto na audiência de custódia na época e aí foi preso no dia seguinte, depois de assaltar uma mulher no Barro Preto, sendo que ele já tinha histórico por roubos e também furtos e já havia sido solto pela justiça outras 4 vezes. Aline Neves.
Agora 8h28.
Projeto que prevê o retorno de pessoas em situação de rua para a cidade de origem é aprovado em definitivo pelos vereadores de Belo Horizonte. Boa noite, Luísa Marques.
Boa noite, Alan Passos. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite.
A Câmara Municipal aprovou em segundo turno e com um placar nada apertado o projeto que prevê a criação de um programa para que pessoas em situação de rua que não são naturais da capital mineira sejam enviadas de volta para suas respectivas cidades de origem. O texto ganhou o nome de De Volta para Minha Terra em referência a um famoso quadro da televisão. O vereador autor do projeto, Vili Santos, do Partido Liberal, garante que a medida irá desafogar o sistema de assistência social da capital mineira.
Faz a prefeitura trabalhar ativamente para que ela possa identificar essas pessoas que não são do município de Belo Horizonte e também fornecer com qualidade esse retorno à terra deles, onde lá o prefeito local será notificado que essa pessoa tem um retorno e esse prefeito possa dar todo o trabalho de assistência social. Para a gente poder ajudar essa pessoa onde ela vai ter um retorno, um local melhor, para ela ter uma recuperação melhor, para ela conseguir um abrigo novamente, ou voltar para sua casa. E também a gente poder tirar a sobrecarga do sistema público do assistência social da cidade de Belo Horizonte. Isso funciona como uma das frentes para a gente solucionar esse grande problema dos moradores de rua na capital.
A votação não foi unânime entre os parlamentares. A vereadora Luísa Dulce, líder da bancada do PT na Câmara, votou contra a proposta. De acordo com ela, o texto não resolve o problema da falta de políticas direcionadas para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social.
A nossa preocupação é porque esse projeto pega um serviço que é parte da política de assistência social e coloca ela no centro, como se fosse a única alternativa que a prefeitura tem para lidar com as pessoas em situação de rua ou que chegam na cidade de Belo Horizonte. É uma política que acho que ela é mais uma vez feita sem diagnóstico, sem que a gente possa acompanhar essa pessoa, sem ter um contato com a Secretaria de Assistência Social desses outros municípios. Então é uma política que não vai ser eficaz, né? Não vai ser efetiva do ponto de vista do recurso público, não reconhecer a humanidade dessas pessoas.
Ô Luísa, mudando de assunto, mas ainda aí na Câmara, vereador procura polícia após receber ameaças de morte.
Isso mesmo, o vereador Sargento Jalisson, do Partido Liberal, procurou a Polícia Civil após receber ameaças de morte nesta semana. De acordo com o boletim de ocorrência, as mensagens começaram na quarta-feira após a aprovação de um projeto de lei que prevê uma multa para quem for pego consumindo drogas em espaços públicos da cidade. Nos textos enviados ao vereador, o suspeito diz ser do Rio de Janeiro e ameaça usar fuzis para matar o parlamentar. A Itatiaia conversou com o sargento Jalisson, que disse ter tomado todas as medidas cabíveis.
Falou que eu sou racista, cometeu vários crimes, calúnia, injúria, ameaça e vários outros, que ele vai responder por isso. Eu repassei todas essas informações para a chefia de segurança aqui da Câmara Municipal, porque é protocolo, repassei para a presidência, repassei também para a Polícia Militar, para o Ministério Público, através da promotoria de crimes cibernéticos, e em breve nós vamos localizá-lo e vamos buscá-lo onde ele estiver para que ele responda por todos os atos dele, que nós não aceitaremos de forma alguma, seja em relação a parlamentar de direita, de esquerda ou de centro, nós não aceitaremos nenhum tipo de ameaça nesta casa que queira coibir o nosso trabalho aqui.
Essa é a segunda vez nessa legislatura que vereadores de BH são alvos de ameaças de morte. O primeiro caso aconteceu em fevereiro deste ano com a vereadora Júlia Santos, do PSOL. Repórter Luísa Marques.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Uma daquelas histórias tristes que parecem não ter fim. Dois homens do Morro Alto e Vespasiano se desentenderam por conta de pontos de venda de drogas. Um deles resolveu aproveitar um momento de festa e descuido, evidentemente, do desafeto para matá-lo. Escolheu o dia que Felipe, o alvo, estava fazendo uma festinha de aniversário para o filho em um sítio em Neves, bairro Areias. Seus comparsas chegaram e fuzilaram, mataram o Felipe, o filhinho aniversariante do Felipe e uma sobrinha, duas crianças e um adulto. E isso vem se arrastando. A gente deveria ter um julgamento agora em abril, não teve porque um dos réus, que são oito, estava com tuberculose, doente. Enfim, agora a promotora pediu para suspender o julgamento e eu fiquei pé da vida. Quando eu fui conhecer os motivos da promotora, eu tive que concordar com ela. Ela disse que o lugar não é suficientemente grande para comportar um julgamento desse tamanho, oito réus, as famílias das vítimas que têm o direito de assistir, e ter segurança ao mesmo tempo. Então ela está pedindo desaforamento, quem sabe para Belo Horizonte. Vai demorar mais ainda o julgamento, mostrando a nossa absoluta falta de estrutura até para fazer a justiça prevalecer. Ela demora. E essa história de que tarda, mas não falha, eu já começo a questionar. Um abraço.
Um abraço, Eduardo. Agora, 8h34, a seguir, Zema é denunciado por calúnia contra Gilmar Mendes, mas promete manter críticas ao Supremo.
Anvisa confirma suspensão de vendas de produtos da IP.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Da família, Guanabara, uma festa cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, parque da família, Guanabara, uma festa cada dia.
Cuidar das mulheres é agir. No Triângulo Mineiro e no Sul de Minas, já realizamos milhares de exames gratuitos de prevenção ao câncer de mama. No Congresso, transformamos proteção em lei. Mamografia a partir dos 40 anos, antes era 50. Tornozeleira eletrônica imediata para agressores. Mais rigor no combate ao feminicídio. Investigação obrigatória das ameaças contra mulheres. Esse é o Partido da Mulher que faz. Felice.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friobel, centro de BH.
Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
8h36. Por unanimidade, a Anvisa mantém suspensão de produção e venda de produtos da IP.
A Anvisa decidiu manter a suspensão de parte dos produtos da IP, após identificar uma série de irregularidades na fábrica da empresa na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Segundo a agência, foram encontrados problemas no controle de qualidade, falhas no monitoramento microbiológico e dificuldades para rastrear produtos considerados fora dos padrões exigidos. Com isso, agora seguem suspensas a fabricação, venda e distribuição dos itens afetados, enquanto a empresa tenta corrigir essas irregularidades apontadas pela fiscalização. E diante de toda essa repercussão, principalmente nas redes sociais, diretores da Anvisa reforçaram que a decisão foi baseada em critérios técnicos e na proteção do consumidor. O diretor da agência, Leandro Safatli, afirmou que a Anvisa pretende acompanhar de perto as medidas adotadas pela empresa para corrigir os problemas identificados.
A empresa poderá, portanto, acionar a área técnica responsável para aprofundar a análise do plano de ação apresentado, tanto no que se refere à correção das inconformidades identificadas, quanto à adequação das estratégias de recolhimento.
A IP disse, por meio de nota, que os produtos são seguros e informou que está colaborando com as autoridades sanitárias para implementar todas as mudanças exigidas pela Anvisa. A empresa também disse que trabalha para normalizar a situação o mais rápido possível. De Brasília, Aline Peçanha. 8h38, Romeu Zema é denunciado pela Procuradoria-Geral da República por calúnia contra ministro do STF. As informações com o repórter João Rosa. Boa noite, João.
Oi, Aline, boa noite para você, boa noite, Alan, boa noite, e a todos, João, que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Exatamente, Aline, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, resolveu denunciar hoje o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A investigação começou após Gilmar Mendes pedir a apuração da conduta de Zema no inquérito das fake news relatado pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Apesar disso, Paulo Gonê entendeu que o caso deve tramitar no Superior Tribunal de Justiça e não no STF. Segundo Gonê, os fatos têm relação direta com o exercício do cargo de governador de Minas Gerais. A PGR afirma ainda que Romeu Zema utilizou perfis públicos ligados à sua atuação institucional e política para divulgar o conteúdo investigado. Isso porque cabe ao STJ investigar governador no exercício do cargo. Zema se manifestou sobre o assunto. Vamos ouvir o que disse o ex-governador.
Os intocáveis não aceitam críticas. Os intocáveis